Nesta segunda sessão da tarde, nós queremos ter uma sessão prática para capacitação, nossa, treinamento sobre o uso do material que nós temos. Nós temos um material muito precioso na vida da igreja, que são os nossos livros. Temos os livros em geral, né? Nós temos os livros, vamos seguir pela ordem cronológica do Watchman Nee, os livros do irmão Lee, os livros do irmão Dong. Nós precisamos ler todos esses livros. Deixa eu dar uma orientação para vocês com relação aos livros do irmão Lee. Os livros do irmão Lee são de duas categorias. Tem aquelas que têm a estampa do tempo, tem prazo de validade. Muitos livros que ele compartilhou dos anos de 84, 85, até o início dos anos 90, são livros publicados no tempo que ele estava fazendo a experiência do novo, do mover do Senhor, do novo caminho em Taiwan. Então, são relatórios de experiência de laboratório, entre aspas. Tá? Então, nós não devemos pegar aquilo como se fosse algo definitivo, porque muitas dessas coisas já venceram, já expiraram, o prazo já expirou, não funcionaram. Tá? Então, ele publicou para atualizar os irmãos. Agora, os livros clássicos, como a Economia de Deus, a Economia Divina, que ele compartilhou aqui na estância, naquele auditório, no centro de convenção, auditório antigo, e muitos livros clássicos dele, é leitura obrigatória. Se você quer realmente ter o conhecimento da palavra, o embasamento da palavra, você precisa ler. Claro, o irmão Lee teve um problema, ele criticou muito os irmãos dos grupos cristãos. Então, de certa maneira, isso não foi muito bom. Então, por isso que hoje os livros do irmão Lee são rejeitados. No Bucafé hoje nós não temos livro do irmão Lee, não porque nós não apreciemos, mas é porque quando tem os livros do irmão Lee, as pessoas não entram mais. Tá, é por causa disso, tá? Mas nós que conhecemos, nós devemos saber a nossa origem, tá? Muitos ensinamentos saudáveis, muitas coisas que o irmão Dong ensina, aprendeu com o irmão Lee. Por exemplo, invocar o nome do Senhor, isso veio do irmão Lee, ele que restaurou essa prática, tá? E o exercício do espírito, tudo isso aí foi o irmão Lee que introduziu. Agora, o Watchman Nee, nós precisamos também ler, mas tem que tomar um pouco de cuidado. O Watchman Nee, ele é mais acadêmico, ele ensina as coisas. Então, se você não tomar cuidado, começar a ler, você pode se enveredar e ficar perdido lá nos detalhes e você fica na história da mente. Então, você precisa ler, especialmente um livro como O Homem Espiritual. Ele mesmo não recomenda o livro O Homem Espiritual. No final do seu ministério, ele falou, é o livro perfeito demais. Ele procura responder todas as perguntas, então quem lê aquilo acha que já sabe tudo. Então não é tão bom para nós, tá? Mas, se vocês têm dúvidas, podem consultar e perguntar. Mas os livros mais clássicos, tanto do Watchman Nee e Witness Lee, nós precisamos ler. E o irmão Dong? O irmão Dong, o ministério dele é de aplicação, é de viver. Nós praticarmos essa palavra. A grande frustração que o Watchman Nee teve e o irmão Witness Lee teve, esses dois irmãos, é que o que eles viram, o que eles pregaram, não puderam ser praticados no tempo em que eles estavam vivos. Tá? Então, Watchman Nee conseguiu ver as igrejas locais, as igrejas de cada localidade sendo levantadas, mas houve muitos problemas, por isso que ele teve que impor a questão da autoridade e essas coisas. Então, é tudo um processo. E daí houve a guerra com os japoneses, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e tudo. Quando terminou, os comunistas entraram. E daí o irmão Watchman Nee teve de enviar o irmão Lee para o estrangeiro, para Taiwan, porque senão a assim chamada restauração do Senhor ia morrer dentro da China. Então enviou o Witness Lee para Taiwan e de lá foi para o Sudeste Asiático. E daí, no final dos anos 50, foi quando... E começo dos anos 60 foi quando muitos migraram para outros continentes e quando o irmão Dong veio para cá. O ministério do irmão Dong é um ministério complementar. Nenhum dos ministérios é independente, autossuficiente. todos os três ministérios se complementam. O ministério do irmão Dong avançou mais nesse tempo do final, nós temos tido nova luz, mas o encargo do irmão Dong é que tudo que esses irmãos nos ensinaram nós possamos praticar. Bom, eu quero agora esclarecer algo. O Miguel compartilhou uma vez conosco lá na reunião dos co-portores que hoje tem muito irmão procurando ler outros livros. Ninguém vai proibir ler outros livros. Mas você precisa ter discernimento. Discernimento. Tá? Nem os nossos livros nós conseguimos ler todos ainda. Já queremos ler outros livros. Tudo bem. Existem livros de homens espirituais. Então você tem que saber por que você vai ler esses livros. Para ser um homem super espiritual? Para conhecer bastante? Tá. Então, não tem nada de errado com os livros espirituais que existem por aí, de grandes autores, autores famosos. Não tem nada de errado. Para a sua espiritualidade pessoal, tudo bem. Mas hoje, nós precisamos saber, o Senhor não quer só a sua espiritualidade. O Senhor hoje tem uma direção, um mover dEle. E os livros do irmão Dong hoje na vida da igreja nos dão essa direção. Então eu quero dar um exemplo para vocês. E eu espero que vocês possam entender. Você quer ser um economista. Você quer ser um administrador de empresas. Então você vai estudar economia. Você se forma economista e daí você faz um curso de pós-graduação. Você faz um MBA. Masters of Business Administration. Isso aqui é administrador de empresas, mestrado em administração de empresas, MBA, MBA. Você agora tem um título de mestre, tá? E você tem os livros textos, livros clássicos de economia, de mercado, de planejamento, estratégia, tudo isso aí. Tá bom. É que nem você estudou no colégio, embora muitos não consigam se lembrar mais, mas eu sei que vocês estudaram. História, geografia, matemática, física, cálculo diferencial, cálculo integral. Quem é engenheiro ainda usa algumas fórmulas, mas a grande maioria que você aprende na física, que você aprende em química, que você aprende em biologia, muitas coisas que você aprende, você nunca vai aplicar na sua vida. Então, para que estudar? Para que estudar? O estudo não é tanto para você saber essas coisas. O estudo é para você treinar o seu intelecto. Treinar a sua mente. Você sabe, queridos irmãos, a nossa vida, seja familiar, pessoal, empresarial, a vida no trabalho, seja você um funcionário de uma empresa, ou seja você um empresário, a nossa vida, sabe irmãos, consiste em resolver problemas. O médico vê uma enfermidade, uma doença, é um problema, ele tem que resolver aquele problema. É por isso que na escola, no colégio, na universidade, eles dão problemas para vocês resolver. Tema de casa. Problema número um, problema número dois. Você tem que ir para casa resolver problemas. O vestibular, as provas, é tudo problema. É para treinar você a não ter um pensamento linear. Só pensa em linha reta. Você tem que pensar em duas dimensões e, se possível, em três dimensões. Pensar nisso não dá? Vem para cá e... Um cachorro. Já viu aquele vídeo? Tem uma porta dessa largura aqui, um cachorro tem um osso desse comprimento, ele vai, pum, não entra. Daí ele, pum, não entra. O cachorro só tem um pensamento linear, ele pega, morde aquele osso, pum, pum, e quer entrar. Daí o osso cai, daí por acaso ele agarra o osso numa ponta, daí está em outra dimensão, daí ele consegue entrar. Mas é por acaso. Então, Hoje também, irmãos, tá tudo isso, o estudo, não desprezam o estudo. Por isso que a gente encoraja os jovens que têm a oportunidade de estudar. É para treinar o seu intelecto. E não desprezem a gramática. Não desprezem o estudo da língua portuguesa. Porque hoje, irmãos, muitos irmãos hoje não conseguem interpretar os textos. Aí que está no trabalho. Quem consegue interpretar os textos, quem consegue entender o que lê, é o que progride na vida, é o que avança. Ele consegue tirar informações úteis do que ele lê e consegue faturar em cima daquilo. Então, muitos de nós lemos a Bíblia e não conseguimos entender que nós lemos. Nós lemos o alimento diário, não conseguimos entender que nós lemos. Por isso que é importante nós termos o hábito da leitura. É para treinar a nossa mente. Porque hoje, irmãos, no mundo de hoje, tudo é visual. É vídeo, é celular, é tudo imagens. A imagem deixa a mente preguiçosa. O livro faz a sua mente criar as imagens. Você lê um texto, a sua mente cria as imagens. Daí você desenvolve certas partes do cérebro que Deus criou, que Deus deu para você. Mas se você, a sua cabeça, só consegue assistir filmes e vídeos, você não gosta de ler, porque quando você lê, força um pouco a sua mente para criar imagens. E é essa criação de imagens, irmãos, que dá para você a perspectiva, a possibilidade de ser criativo. Ser criativo. Então, vou voltar à questão do irmão Dong. Então, depois que você se forma, você está na sua sala, você é um empresário, ou tem uma empresa, tem uma loja. Todo dia tem problemas na loja. Você precisa tomar uma decisão. Você não vai, irmãos, queridos, ir na sua biblioteca procurar o livro que você estudou no terceiro ano de colegial e ler aquele livro para tentar resolver seu problema. Você não vai. Você não vai procurar um livro que você estudou no quarto ano de faculdade para resolver seu problema. Aquilo você já aprendeu. São as coisas básicas. São os blocos básicos de construção que você tem. Para você tomar decisões, você vai ler o jornal. Quais são as notícias de hoje? Quanto está o dólar hoje? Como é que está o mercado hoje? Como é que está a gasolina? Eu tenho frota de caminhões, eu tenho frota de carros, eu tenho vendedores, eu tenho despesa, eu preciso... Quanto está a gasolina? O preço da gasolina, como é que está? Como é que está a tendência para os produtos que eu estou colocando no mercado? Eu preciso saber tirar as informações do jornal. E eu vou dizer uma coisa, o que o irmão Dong está falando para nós hoje é o jornal. São as notícias do jornal. É a direção do seu dia a dia. É o que o Senhor está falando para nós hoje. Isso quer dizer que você não precisa então ter os conhecimentos básicos. Precisa, você precisa saber fazer os cálculos. Se você, por exemplo, financia dinheiro para outras pessoas, você precisa fazer os cálculos de juros. Quanto é a amortização por mês? Então, alguns irmãos estão financiando o alojamento aqui na estância da região 8B. Então, era 24 vezes, agora quem quiser entrar é 20 vezes. Graças ao Senhor, irmão, na semana passada, todos os leitos foram vendidos. Os 312 leitos. A 8B não pegou tudo, nós vendemos para outras regiões. Tem irmãos da Bahia, tem irmãos de Minas, mas todos... Então, os últimos irmãos que entraram, em 20 vezes, então você pegou um leito, sai 2.500, em 20 vezes sai R$140 por mês. 24 vezes é R$120 por mês. Tem que saber calcular isso. Tá? Isso são as noções básicas. Isso, irmão, nós todos precisamos aprender. É a economia de Deus, é invocar o nome do Senhor, é a fé, é o que está na Bíblia, coisas básicas. Mas hoje o Senhor fala para nós também as coisas, o que o Senhor está, aonde o Senhor está indo, em que direção está indo. É isso que a cada conferência aqui na estância, o Senhor nos dá a direção. Nós andamos juntos. E é por isso que isso é o que está no alimento diário. Alguns acham que é um pouco repetitivo, mas tudo depende, irmãos, de como nós trabalhamos. Então eu quero dar as dicas para vocês hoje, tá? Algumas dicas. Antes disso, eu quero ler com vocês alguns versículos. Vamos ler Atos capítulo 6, versículo 4. O ministério da palavra, queridos irmãos, é o ministério mais importante da vida da igreja. Qual é o ministério mais importante da vida da igreja? Nós temos hoje os três ministérios. Ministério da palavra, o ministério dos serviços e o ministério de riquezas materiais. É um tripé. Mas o ministério de riquezas materiais é para apoiar para que haja o ministério da palavra. O ministério de riquezas materiais não é o fim em si, mas o ministério de riquezas materiais é para suprir as condições, recursos, para que o ministério da palavra possa ser exercitado. O ministério dos serviços não é o fim em si, mas o ministério dos serviços é o que possibilita o ministério da palavra. Por exemplo, Cuba, graças ao Senhor. Por falar em Cuba, vai ver o Cuba Tour. Ou brincando, o Charuto Tour. Lá tem os charutos mais famosos do mundo, né? Bom, em Cuba, irmão, a excursão vai ser no dia 20 a 27 de julho. O irmão Roberto Grande está preparando o material, a carta, nós vamos divulgar. Quem quiser participar, o pacote vai ser oferecido para os irmãos. Então, já tem vários irmãos inscritos. Então, vamos sair aqui de São Paulo e até Cuba. Vão ser dadas todas as dicas, tá certo? O que fazer, o que não fazer. Porque senão, irmãos, nós vamos visitar você na prisão em Cuba. Tem que ter sabedoria, tá, irmão? Então, tem dicas, tá? Então, leiam as cartas, tudo direitinho. Mas é muito encorajador. 500 irmãos reunindo já. Graças ao Senhor. Os irmãos estão... Irmão, vocês, quando chegarem lá, vocês vão voltar para o Brasil, vão beijar o chão, vocês vão apreciar. Irmãos, lá não tem alimento diário. Lá os irmãos... Agora já melhorou, já estão imprimindo. Antes os irmãos mimeografavam para vender para os irmãos. O salário lá é 10 dólares por mês. E o alimento diário sai 1 dólar por mês. 1 dólar. E os irmãos pagam. E ficam todo mundo louco para pegar o alimento diário. E nós aqui, talvez, muitas vezes não valorizamos. Correu aí um vídeo antigo, mas soltaram de novo o vídeo de entregas de Bíblias na China. Quem assistiu esse vídeo? Está vendo? Quando abriu a caixa, todo mundo... Aaah! Cada um com o seu exemplar, todo mundo com a Bíblia. Uma Bíblia assim. E nós... A Bíblia ali pegando poeira, muitas vezes nós nem lemos. Então, irmão, nós precisamos apreciar o que nós temos. Bom, irmãos, vamos ler então Atos capítulo 6, versículo 4. Aqui fala, depois que instituíram diáconos. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, essa é a sequência. Os apóstolos estavam ocupados, distribuindo comida para as viúvas. E eles não tinham mais tempo para orar, nem tempo para ministrar a palavra. E eles acharam que isso... Olha o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos deste serviço. Aí foi que eles instituíram os diáconos. Diaconia é serviço. Diácono é o que serve. Somos nós. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não é ministério da palavra e oração. É oração e o ministério da palavra. Então aqui está o primeiro princípio. Irmãos, nós não vamos ter tempo para passar todos os princípios para vocês. Nós vamos só selecionar alguns. Eu espero que nós vamos ter tempo, vamos agendar as visitas às várias regiões, micro-regionalmente, e dar um treinamento formal para os irmãos quanto ao ministério da palavra. E esse ministério da palavra não é, irmão, só para os que liberam mensagem sábado à noite. A dica que nós vamos dar aqui hoje à tarde não é só para aqueles que ministram a palavra sábado à noite, é para todos os irmãos. Todos nós precisamos ter um ministério da palavra. Pode ser numa reunião de sábado, pode ser na casa, pode ser na hora de pregar o evangelho, pode ser na rua conversando com alguém, é tudo ministério da palavra. E nós precisamos saber o que falar com as pessoas. Vamos ler agora o versículo 6. Bom, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, para servir o Senhor, para ser os diáconos, precisavam ser cheios de fé e do Espírito Santo. Versículo 6, daí vem vários nomes. Versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, vocês estão vendo, irmãos? Em tudo os apóstolos oravam. Não é dizer, irmão, você vai servir, tá? Não. O serviço era algo solene. Havia imposição de mãos para transmitir-lhes o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo. Daí eles podiam servir. Olha só o versículo 7. Crescia o quê? A palavra. Crescia a palavra. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Por que se multiplicava o número dos discípulos? Porque crescia a palavra. Tá? Então isso é muito importante. Capítulo 20. Atos 20. Eu só vou ler essas duas passagens para vocês. Tá? Teria muitas outras passagens importantes, mas eu, por causa do tempo, nós vamos entrar na prática. Eu só quero mostrar para vocês. Atos 20, versículo 16. Aqui fala, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então, aqui eu quero mostrar algumas características daqueles que ministram a palavra. Primeiro, nós vimos em Atos capítulo 6, para ministrar a palavra, nós precisamos ser homens de oração. Eu vou ministrar a palavra em certa ocasião, seja uma reunião de evangelho, seja uma reunião ministerial, seja um encontro de casais, seja para os jovens, seja numa reunião de casa, nós precisamos orar. E a dica é o seguinte, irmãos, quando nós oramos, nós precisamos ter diante dos nossos olhos, ainda que estejam fechados, ver a plateia na nossa frente. Quem são os irmãos que vão estar à nossa frente? E sentir qual é a necessidade deles. Isso é importante. Não é o que você preparou. Às vezes pode ser. Você preparou de acordo com a direção do Espírito Santo. Quantas vezes eu preparei algo, mas quando cheguei diante dos irmãos, ao cumprimentar os irmãos, ao ver a situação, o Senhor muda o tema em cima da hora. E aí vem o segundo princípio. Você precisa ter a bagagem da palavra. Você quer ser um ministro da palavra? Então não tem. Você tem que ter a palavra. Uma pessoa que quer ser vendedor de sabonete, tem que ter um estoque de sabonete em casa. A minha esposa vende Tupperware. Rapaz, por onde eu ando eu vejo Tupperware em casa. Tudo é de Tupperware. Um dia eu vou calçar sapatos de Tupperware. Para ser um vendedor, você tem que ter estoque da sua mercadoria. Para ser ministro da palavra, você tem que ter um estoque. Tem que ter um depósito da palavra dentro de você. E, queridos irmãos, o depósito da palavra não vem da noite para o dia. É algo de médio e longo prazo. Jovens, a minha preocupação é que se você quer ser um ministro da palavra, tem que começar agora. E me preocupa muito que os jovens hoje não estão muito na palavra. Tem muita atividade, que para mim é bom também, mas precisa gastar mais tempo na palavra. Ler a Bíblia. conhecer os versículos, saber manusear bem a Bíblia. O nosso serviço de jovens começa não com jovens, começa com as crianças. E na última reunião, a Conferência de Jovens da 8B, primeira Conferência de Jovens da 8B, nós vimos, há deficiências muito grandes no serviço das crianças. Em muitos serviços das crianças, o cuidado é de simplesmente pintar, até atividades, mas não existe uma programação. Então nós já estamos, irmãos, estudando como fazer, preparar uma programação integralizada, desde crianças até o jovem, até chegar na idade da faculdade. É uma corrida de revezamento. Quando uma criança entregue para o serviço de pré-adolescentes, ele tem que ter satisfeito certas condições, de certo nível de conhecimento da Bíblia. Isso é importante, irmãos. Irmão, isso aqui, irmão, são anos, 5 anos, depois mais 4 anos, depois mais 5 anos. É um trabalho de médio e longo prazo. Se nós não cuidarmos, irmãos, vamos perder uma geração inteira. Depois vamos perder outra geração e outra geração. A palavra, irmãos, não pode ser desprezada. A palavra é a nossa vida. É vital. É o nosso pulso. É a palavra. Em tudo precisamos dar atenção à palavra. Mas tem que ser uma palavra viva. Não é uma palavra só do conhecimento, doutrinária, mas uma palavra viva, dinâmica. Então Paulo fala aqui que ele se conduziu entre eles todo o tempo. A conduta é importante. Uma pessoa que ministra a palavra tem que ter um testemunho. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, eu só quero mencionar isso. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Um que ministra a palavra deve ser humilde. Lágrimas e provações. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Um que ministra a palavra precisa conhecer a condição da igreja. E se a condição da igreja não é boa, ele tem que chorar diante do Senhor. Derramar as lágrimas. Quando? Em oração. E provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Um ministro da palavra não deve segurar nada. Tudo que o Senhor lhe dá tem que passar para os irmãos. Existe o ministério da palavra público e o ministério da palavra de casa em casa. Um que ministra a palavra precisa ter esses dois aspectos. Não só ministrar a palavra na reunião, mas também visitar os irmãos de casa em casa. Ontem à noite nós vimos, irmãos, que o grande segredo para nós aumentarmos em número, e também hoje de manhã nós vimos isso com o exemplo do bom samaritano, nós precisamos visitar os irmãos e levar a palavra para eles, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tanto para irmãos novos como para os irmãos que já estão na vida da igreja. Precisamos levar essa mensagem do arrependimento e da fé. Algo simples e também algo mais profundo. E agora constrangido, vamos pular agora para o versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar, olha só, irmãos, primeiramente, o evangelho da graça de Deus. É o evangelho da graça. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. Então, por um lado, o evangelho da graça, por outro lado, o reino. Os dois precisam ser pregados. Não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Toda a economia de Deus, todo o plano de Deus. Então, uma pessoa que ministra a palavra precisa ter uma visão geral do que Deus quer. De todo o plano de Deus e passar para os irmãos. 28. Atendei por vós. Cuidem de si mesmos primeiro. O ministro da palavra precisa cuidar da sua condição espiritual. É como nós falamos hoje de manhã. Para amar o próximo, você precisa primeiro amar-se a si mesmo. Cuidar-se a si mesmo. O ministro da palavra primeiro precisa atender por si. E depois, por todo o rebanho. No avião, quando fala, nos dão as instruções de emergência. Daí fala, no caso de descompressão da cabine. Então, máscara de oxigênio, cairão do compartimento superior. Daí, pegue uma máscara e ponha sobre o seu rosto. Se tiver que dar assistência para alguém do seu lado, ponha a máscara primeiramente no seu rosto e depois dê assistência à pessoa que está do seu lado. Porque quando entra em pânico, primeira coisa, tem uma criancinha do seu lado, você daí quer ajudar a criancinha, daí você não tem mais oxigênio e você desmaia e os dois vão morrer. Então você tem que estar bem primeiro, você tem que estar oxigenado. Você primeiro põe sobre si e você está bem oxigenado, daí você pode ajudar alguém. Primeiro atender por vós e depois por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ah, mas eu não sou bispo. O que é bispo? O bispo é a função do presbítero. Presbítero é a posição, o bispo é a função. Por isso que a Bíblia fala, se alguém aspira ao episcopado, boa coisa almeja. Não fale se alguém aspira ao presbitério ou ao presbiterado. Porque o presbiterado é a posição. Ninguém deve aspirar à posição, mas fala aspirar ao episcopado, que significa aspirar à função. Epi é sobre, scopos, microscópio, periscópio. Scopos quer dizer ver. Microscópio é ver os micro-organismos. Periscópio é ver em volta, aquele negócio de submarino. Sobe, você pode ver em volta o que, que tem, tá certo? Então, episcopos, episcópio é ver de cima. Ou seja, um bispo, um presbítero, é aquele que tem uma visão geral de toda a condição da igreja. Como é que nós vamos poder ver isso? Conhecendo os irmãos, visitando os irmãos, conversando com os irmãos. Por isso que o relacionamento humano, o amor aos irmãos, o carinho, isso é muito importante para um que ministra a palavra. Um que ministra a palavra não pode ficar isolado no seu escritório, preparando a mensagem. Uma pessoa que ministra a palavra precisa saber o que, que aquele irmão está sentindo, o que, que a irmã está sentindo, por que, que a irmã, aquela irmã lá está chorando. Precisa saber a condição das pessoas, precisa sentir a dor das pessoas, precisa sentir o sofrimento das pessoas. Por isso que uma pessoa que ministra a palavra, ele mesmo, no processo de maturação, no processo de amadurecimento a que o Senhor submete, ele já passou por muitos sofrimentos. E ele consegue entender o que os irmãos estão sentindo. Porque senão, irmãos, na mensagem só vai haver condenação e cobrança. Se uma pessoa nunca sentiu, se uma pessoa nunca caiu, nunca foi derrotada, nunca fracassou, só vai cobrar dos outros. Então o Senhor permite às vezes que nós fracassemos, caiamos, sejamos derrotados, para a gente ter mais compaixão das outras pessoas. Então, queridos irmãos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Para pastorear. A igreja precisa de pastor. A igreja precisa de pastora. Esse pastor e essa pastora é você, querido irmão. É você, querida irmã. Não estou falando de pastor assalariado, não. Estou falando de pastor para apacentar, cuidar das ovelhas. Muitas ovelhas precisam de cuidado. Na vida da igreja, o que diferencia a vida da igreja de outros grupos cristãos é que em muitos lugares existe um líder, um pastor ou um grupo de dois ou três pastores. Eles fazem quase tudo. Na vida da igreja, nós praticamos Efésios 4, 11 e 12. A uns constituiu Deus na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, quem faz a obra do ministério são os santos. E é isso que Deus está procurando. Queridos irmãos, creiam na palavra. Quando isso se realizar, Jesus Cristo vai voltar. Ele não voltou ainda, porque ainda não viu. Não chegou o momento em que todos os membros estão funcionando. O corpo de Cristo ainda não é uma realidade, a função de todos os membros. Para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. Então esse negócio não é de hoje não. Já daquela época havia lobos que entram sorrateiramente no nosso meio para roubar as ovelhas. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso ainda está acontecendo hoje. Portanto, vigiai. Então, uma das funções características de um ministro da palavra é de vigiar. Vigiar pelos irmãos. E vigiar, ajudar os irmãos a vigiar através da palavra. Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, tem que ser incansável. Não pode desistir, não pode desanimar. Não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. É um trabalho pessoal, personalizado. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ninguém deve ministrar palavra para ganhar dinheiro. Não. Isso não é o princípio da Bíblia. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário. Paulo trabalhou para poder se sustentar. Lá em Éfeso, os irmãos não cuidaram dele. Ele teve que trabalhar para poder se manter em Éfeso. Ele fazia tendas. Para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. O trabalho de Paulo não só supriu a ele, mas supriu aos que estavam com ele. Hoje à noite nós vamos ver, irmãos, alguns itens. Né? Como a igreja deve cuidar dos seus líderes, aqueles que ministram a palavra. Está certo? Para que a igreja seja beneficiada. Aqui Paulo estava em Éfeso, nós sabemos, depois a igreja de Éfeso não aproveitou a presença de Paulo. Depois se tornou a igreja líder em se afastar dos ensinamentos de Paulo. E daí eles tiveram muitos ensinamentos diferentes. E estavam, como o irmão Dong já falou para nós tantas vezes, estavam na esfera da mente. Tenho-vos mostrado, versículo 35, que em tudo que trabalhando assim é mister quer dizer, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Vamos agora para o alimento diário. Irmãos, eu sei das dificuldades que alguns irmãos têm. Os irmãos pegam o alimento diário, leem, e às vezes não conseguem pegar assim o foco, o tema central. Daí leem segunda-feira. Terça-feira, vamos abrir na semana 2, irmãos, tá? Que é a semana que nós acabamos de ler agora, tá? Então nós vamos trabalhar, a sessão prática vai ser em cima da semana 2. Então, vamos pegar segunda-feira, por exemplo. Tem os versículos, daí tem o título. Como João Marcos se tornou um jovem útil para o ministério? Tá, então, eu vou aqui fazer o exercício junto com vocês, como exemplo, né? Nesta semana abordaremos com mais clareza as viagens do apóstolo Paulo até sua prisão em Roma, de onde ele pôde escrever sobre as principais revelações que recebera e que deram origem ao evangelho que pregava. Daí, no parágrafo seguinte, fala do livro de Gálatas, como o Senhor guiou Paulo para mostrar aos demais que o perseguiam que ele fora enviado como apóstolo pelo próprio Deus e não por intermédio de homem algum. Versículo 1 do capítulo 1. Isso porque alguns religiosos questionavam seu apostolado, uma vez que ele foi levantado após a ressurreição do Senhor. Portanto, para vindicar quem ele realmente era, Paulo iniciou o livro de Gálatas alegando que sua qualificação como apóstolo veio da parte de Deus Pai. Tá? Então nós temos o parágrafo 2, em que Paulo aqui fala aqui por que Paulo escreveu o livro de Gálatas. Daí vem o parágrafo 3. Paulo iniciou sua obra percorrendo algumas cidades no sul da província da Galácia. Durante a primeira viagem feita com Barnabé, foram acompanhados de João Marcos, primo de Barnabé. Na altura de Perge da Panfilha, porém, João apartou-se deles e voltou a Jerusalém. Após isso, Paulo quis realizar a segunda viagem ministerial, voltando a visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciaram a palavra do Senhor. Daí Barnabé quis levar consigo João Marcos, mas Paulo se opôs a isso, não achando justo levar aquele que se afastar deles na primeira viagem. O resultado disso qual foi? Foi a divergência de opinião entre Paulo e Barnabé, e o resultado foi uma desavença entre os dois, que eles vieram a separar-se. Daí Barnabé navegou para Chipre, levando consigo João Marcos, enquanto Paulo passou pela Síria e Cilícia, acompanhado por Silas. Então, no terceiro parágrafo conta a história de João Marcos, que ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem. No meio da viagem ele desistiu. Daí na segunda viagem, quando Paulo quis sair, Barnabé falou, vamos então, e tentou levar João Marcos. Paulo falou, de jeito nenhum, esse jovem fracassou, não quis mais estar conosco, não aguenta o tranco, não vou levar ele não. Daí os dois brigaram e vieram separar-se. Daí o último parágrafo, o princípio espiritual que devemos retirar desse relato é que precisamos dar nova oportunidade aos jovens que erraram. Embora tenha falhado em abandonar Paulo e Barnabé no trabalho de propagação do Evangelho, João Marcos teve a oportunidade de acompanhar Barnabé, ser aperfeiçoado por ele e assim amadurecer no Senhor, sendo posteriormente considerado útil para o ministério pelo próprio apóstolo Paulo. Por fim, Marcos juntou-se a Pedro, tornando-se seu filho espiritual. E provavelmente com a ajuda desse apóstolo, pôde escrever seu Evangelho. Aleluia. Bom, irmãos, terminamos de ler. 4 parágrafos. O que a maioria dos irmãos fazem é, no dia da mensagem, os irmãos repetem todos os 4 parágrafos. Os irmãos falam, irmãos, semana nós vamos ver, né, que na prisão em Roma, Paulo revelou, ele escreveu sobre as principais revelações. Daí, por que ele escreveu o livro de Gálatas? Daí conta tudo, porque tinha alguns que questionavam seu apostolado, daí Paulo teve que se vindicar escrevendo o livro de Gálatas. Daí conta a história de João Marcos. Se você acompanhou o Alimento Diário, só vê que na semana anterior teve a história de João Marcos, e na semana anterior teve também a história de João Marcos. Então os irmãos já ouviram a história de João Marcos na semana anterior, e na última semana também. Então você precisa ter a sensibilidade. E não é necessário contar toda a história de novo. Agora, você terminou de ler. Então, irmãos, a dica é o seguinte. Acabou de ler. Então você tem que perguntar a si. O que o Espírito Santo quer me falar através da leitura de hoje? Nem é tanto, irmãos, qual é o ponto central. O título é uma coisa, mas o que o Espírito Santo falou para você é outra coisa. Não necessariamente é o título. O título é por didática. Por os irmãos precisam colocar um título para identificar o parágrafo, o texto todo. Mas você terminou de... Digamos que você vai ter uma reunião de irmãs. Irmãs novas, e você vai ler um Alimento Diário de segunda-feira. Com as irmãs novas, recém-salvas. Eu falo isso, irmãos, para não dar ideia de que isso aqui é só para os varões que ministram sábado à noite. Então, vou pegar um caso de irmãs. Vocês vão tendo um café, um círculo de oração, e depois disso, você tem o costume de ler o Alimento Diário do dia, e vocês vão ler, e tem umas 8 ou 9 irmãs. E você tem o encargo de passar a palavra do dia. Então, você tem que perguntar, o que o Espírito Santo quer falar para aquelas irmãs hoje? E várias delas, você sabe, têm filhos. Alguns filhos rebeldes. Outros filhos... Eu agradeço ao Senhor pelo testemunho da Lírida hoje de manhã. Alguns têm experiência assim. Um filho segue o Senhor, outro não quer. Não é que é rebelde. Está lá e está um pouco longe. Tá... Então, a pergunta é... O que o Espírito Santo quer falar para aquelas irmãs hoje? Na situação dela. E você observa, puxa, elas todas têm filhos, e nem todos seguem o Senhor. Você precisa contar a história de que os Gálatas não reconheciam Paulo? Não necessariamente. Você conta muita história, conta tudo, no final ninguém vai se lembrar de nada. Você precisa pegar um item. O que o Espírito Santo quer falar através disso? Para mim, eu apresentei isso no tutorial. Tá? Toda semana tem tutorial do Alimento Diário. O tutorial é para dar as dicas de como você extrai os pontos principais do Alimento Diário daquela semana. Então, para mim, esta semana, o ponto central que o Espírito Santo quer falar para as pessoas é... O título é... Qual que é o título? Como João Marcos se tornou um jovem útil para o ministério. Para mim, o ponto central que o Espírito Santo quer passar para as pessoas é... Eu caracterizei todos os dias. São 7 dias, mas eu peguei 6 pontos principais. Tudo com o início. A importância de... Isso é uma didática que ajuda os irmãos a gravar. 6 coisas importantes. A importância de. Então, no primeiro dia é a importância de dar oportunidade aos jovens. Se você passar só isso, irmão, você pode fechar o Alimento Diário. Não precisa ficar seguindo aqui a sequência. O que o Espírito Santo quer falar na segunda-feira é a oportunidade de dar oportunidade aos jovens. Daí o que faz? Você já sabe da história. Daí você fala da história de João Marcos e assim por diante. Se fosse por nós descartaríamos esse jovem. Mas daí você tem que fazer um certo labor. Daí você tem que procurar em 1 Pedro 5,13. Ali mostra que Pedro chamou João Marcos o seu filho. Ou seja, Pedro cuidou dele. Atos 15,39, Barnabé cuidou dele. Daí 1 Pedro 5,13, Pedro cuidou dele. Daí vem Colossenses 4,10, 2 Timóteo 4,11 e Filemão 24. Paulo, que descartou João Marcos, mais tarde, ele queria o João Marcos junto dele. Ele falou, ele é útil para mim, eu preciso dele, manda o João Marcos para mim. E em Filemão 24, ele menciona uma série de irmãos, o primeiro que ele menciona é João Marcos. Ou seja, irmãos, nunca devemos descartar ninguém. Devemos sempre dar oportunidade para as pessoas. Irmão, esse é o ponto principal. Algo curto, mas irmãos, saem lembrando-se. Nós temos que dar oportunidade para os jovens. Puxa, meu filho, eu quase que o descarto já. Desisti dele, não posso desistir dele. Preciso cuidar dele. Irmãos, eu conheço hoje muitos irmãos úteis que na adolescência e na juventude tiveram problemas sérios, mas encontraram um caminho de arrependimento, e hoje são úteis ao Senhor. Irmãos, não podemos descartar ninguém. Pronto, isso é a mensagem de segunda-feira. Isso encoraja os irmãos? É o que está no Alimento Diário, mas não é aquela sequência. Se você fala, daí você fala do Gálatas, daí você fala daqui e ali, no final os irmãos, daí você gasta um tempão e os irmãos... Só falando desse item, gasta pouco tempo e os irmãos se lembram. Tá? Então agora, dando esse exemplo para vocês, eu quero que vocês se repartam em pequenos grupos, se espalhem por esse auditório. Nós vamos dar para vocês 15 minutos. Tá? Até 6:05. A reunião vai até 6:30. Daí vocês voltam, tá bom? Então aqui, ó. Então fazer o seguinte, ó. Esta sessão daqui, os cooperadores podem escolher qualquer dia, tá? Esta sessão aqui, mais a sessão de trás ali, vocês vão pegar terça-feira, tá bom? Esta sessão aqui, mais na frente, vocês vão pegar quarta-feira. Os irmãos que estão lá atrás, até onde está o Reginaldo, quinta-feira. Aqui, sexta-feira, até... Não, sexta-feira, toda essa parte da frente. E sábado e domingo, aqui. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. É isso aí. E daí vocês vão trabalhar uns 15 minutos, ler em pequenos grupos e identificar o que o Espírito Santo, se for usar você para falar hoje à noite na sua localidade, seja para uma reunião grande, seja para o jovem, seja para irmã, seja numa reunião de casa, o que o Espírito Santo quer falar através de você. Tá bom? Vamos fazer esse trabalho? Vamos lá então, nos espalhar agora. E às 6h05 chamo vocês de volta. E daí alguns de vocês vão apresentar. Tá bom? Senhor abençoe. É um grupo de 6 pessoas, tá bom. Tá? Se espalhem por aí. Alguns podem ficar aqui mesmo, no mesmo lugar, você não precisa sair. Tá? Vamos fazer esse exercício.